A constante transformação do mundo, que está afetando diretamente o mercado de trabalho, está promovendo também mudanças na forma de atuar dos profissionais pelas mais diversas partes do mundo. E essas transformações atingem especialmente os profissionais liberais que buscam novas formas de diminuir os seus custos, como, por exemplo, em atuação em coworking, uma atividade que se expande e que está se constituindo mais do que simplesmente compartilhar um espaço de escritório. Silvano Mendes, da RFI, em conversa com a correspondente nos Estados Unidos, nos dá os detalhes.
Os espaços de coworking já se estabeleceram em todo o mundo como uma alternativa para profissionais freelancers, empreendedores ou até pequenas empresas. E agora esse tipo de prestação está evoluindo, principalmente nos Estados Unidos, com espaços de nichos dedicados a um tipo de profissional ou setor específicos. É sobre esse assunto que vamos falar hoje no Linha Direta com nossa correspondente em Nova York, Natasha Madoff. Bom dia, Natasha.
Bom dia.
Natasha, antes de mais nada, explica para os ouvintes que não conhecem o que é exatamente o coworking e como eles evoluíram nos últimos anos.
Coworking nada mais é que um grande escritório compartilhado, que aluga mesas ou pequenas salas para indivíduos ou pequenas empresas, por um custo menor do que alugar um escritório inteiro. Os coworkings também promovem eventos para associados, criando uma espécie de comunidade em torno do espaço. Este arranjo é muito atraente para jovens profissionais que estão cansados de trabalhar em casa e para empresas interessadas em aumentar sua rede de contato. Explodiu em popularidade nos últimos anos. Para ter uma ideia, em 2010, haviam 600 espaços de coworking no mundo todo, mas a previsão é que até o fim de 2018, esse número chegue a mais de 18 mil escritórios e um crescimento de 3.000% em 8 anos. Este ano, eles atenderão a 1.700.000 pessoas globalmente. O grande exemplo de sucesso é o WeWork, uma empresa que tem 270 filiais em 22 países, inclusive no Brasil, e atualmente vale 20 bilhões, de dólares. No Brasil, os coworkings estão crescendo também. Em 2017, o país já tinha 810 espaços de coworking, o dobro em relação ao ano anterior. Cerca de 210 mil brasileiros passam por um coworking todos os meses. Com números como esse, quem quiser pegar uma fatia desse mercado, agora tem que aprender a se diferenciar.
E justamente esse mercado agora está se especializando, é isso?
Exatamente isso. Aqui em Nova York, que é o lugar onde o WeWork nasceu, uma das novas tendências são os coworks de nicho. Um dos destaques é o The Wing, apenas para mulheres. Criado em 2016, o The Wing tem 3 endereços aqui em Nova York, um em Washington, e tem planejados sedes em São Francisco, Los Angeles, Seattle, Londres e Toronto. Em todos os endereços, vale a regra, homens não entra. Além dos tradicionais espaços de trabalho, o The Wing oferece biblioteca, chuveiros, sala para amamentação, espaço para fazer cabelo e maquiagem e eventos que juntam no mesmo calendário aulas de arranjos florais com palestras de personalidades como a atriz Jennifer Lawrence e a ex-candidata à presidência americana Hillary Clinton. A porta deu certo. A empresa, que se considera mais como um clube do que um coworking, tem uma lista de espera com 12 mil nomes e a própria WeWork, de quem falamos antes, investiu 32 milhões de dólares no The Wing. Mas nem todos os coworkings de nicho precisam ser tão ambiciosos. Escritores têm algumas opções, como o The Writer's Room e Paragraph, que prometem silêncio, café e eles funcionam 24 horas por dia, o que é muito importante para o escritor quando bate inspiração. Os interessados têm que provar que são escritores, passando por um processo de seleção. E a lista vai longe. Só em Nova York existem coworks exclusivos para vários setores. Direito, finanças, saúde, turismo, terceiro setor, que é um setor muito forte aqui para coworkings, e robótica. Até a prefeitura da cidade oferece um coworking em uma parte descolada do Brooklyn, apenas para profissionais de mídia e entretenimento. Essa é uma tendência nacional. Na Califórnia, por exemplo, é possível encontrar um coworking até para quem quer empreender com a legalização da maconha no estado.
E qual é a vantagem desse tipo de coworking de nicho se a gente compara com os modelos tradicionais?
Segundo os associados desses coworkings de nicho, a grande vantagem, um dos grandes benefícios, é a criação de um senso de comunidade e uma rede de apoio entre usuários do espaço. Um advogado, por exemplo, ele consegue indicações e parcerias com muito mais facilidade do que se ele trabalhasse sozinho em uma sala comercial normal.
E tem outros tipos de inovação além dos nichos?
assim, a gente tem um outro extremo, que são os profissionais que não necessitam de uma comunidade. Eles só precisam de um espaço de vez em quando. E não querem, não podem trabalhar de casa, ou também não estão dispostos a passar o dia inteiro em um café com Wi-Fi, como se fosse um escritório improvisado.
Os escritórios compartilhados inicialmente foram ocupados por startups e profissionais ligados às áreas de internet, tecnologia e indústria criativa, consultorias, agências de marketing e negócios sociais. Porém, o mercado vem criando nichos de todos os tipos. Já existem coworkings específicos para advogados, dentistas, empresas de moda e negócios que demandam estoque físico de mercadorias. São os chamados storage. No Brasil, o crescimento desse tipo de atividade está concentrado em cidades das regiões Sudeste e Sul. Faz sentido. Os coworkings tendem a ficar localizados em áreas centrais, onde a diversidade e a densidade de pessoas são naturalmente mais altas, ao contrário de outros clusters que agrupam empresas em zonas industriais ou áreas suburbanas. Por outro lado, o dado mostra uma enorme possibilidade de empreender com esse tipo de negócio em outras regiões do Brasil. E a propósito, no último ano, o coworking no Brasil apresentou um crescimento de mais de 50%. A seguir... As causas da queda da ponte em Gênova.